bil habe.
Então, começando aí mais um podcast Pira Errada, e hoje com a presença maravilhosa da Gabriele Chanté. Gabriele, muito obrigado por participar. Tenho acompanhado aí seu trabalho e tô muito honrado de te receber aqui hoje.
Obrigada pelo convite, João Guilherme, e eu que agradeço por estar aqui conversando com você.
Muito bom, Gabriele. Então, eu quero chegar, né, com uma pergunta que muitas vezes a gente não sabe muito bem como responder, né? Mas quando você percebeu que o que fazia sentido pra você era a comunicação?
Bom, eu sempre fui muito comunicativa desde criança, assim, né? Eu acho que a nossa profissão tá muito ligada com a nossa história. Então, quando eu sempre gostei de pessoas, quando eu fui escolher o curso, né, jornalismo, eu fiquei entre jornalismo e psicologia. Então, eu gostei muito do jornal porque tinha essa coisa de falar, de aparecer, que eu sempre gostei, né, de ir à frente mesmo das coisas. Então, esse foi o primeiro desejo. E aí, o marketing veio como desilusão do jornalismo. Porque eu entrei no jornalismo com essa pegada mais social, né? Que a informação vai mudar a vida do outro e tudo mais. Mas quando a gente começa a estudar um pouco mais a fundo, entender como funciona, a gente vê que muitas vezes não é bem assim, né? A informação é de acordo com o que o veículo quer passar e tudo mais. E foi aí, então, que eu fui quebrando meus preconceitos com o marketing. Que eu já tinha até feito um mini curso, assim, quando eu tava decidindo. Mas eu não quis seguir porque eu falava assim, nossa, eu vou ter que mentir pra fazer propaganda, né? E depois que eu vi que no jornalismo não era, assim, um comprometimento, né, tão grande com o público, que tem muito essa pegada da empresa também. Falei, ah, acho que então tá tudo bem, eu posso fazer diferença no marketing também. Que daí foi quando eu tive conhecimento também da parte da assessoria de imprensa, né, que o curso de jornalismo proporciona.
Ai, Gabi, muito legal. É realmente muito complicado, né, a gente como aluno de jornalismo conseguir desvincular essa nossa vontade de fazer, de agir no social, entender, né, como são esses processos, que normalmente são processos muito longos. Assim, passei por ciências sociais, eu tive um pouco dessa perspectiva lá, mas assim, jornalismo realmente chegou aí quebrando tudo pra perceber que o cotidiano dentro das redações traz isso pra gente mesmo. E Gabi, agora vamos voltar lá pro ano passado, quando você anunciou que estaria à frente da Editoria Livre Mulher do Jornalismo Periférico. E como vem sendo essa experiência pra você?
Então, o Periférico, assim, uma das melhores coisas da minha vida. Eu comecei em 2017, né, logo que eu entrei na faculdade, que o Bruno, né, que fundou, me convidou. E eu me encontrei muito nessa pegada social, mas eu via que faltava um pouco da minha outra parte, né, essa coisa de ir mais à frente e tudo mais. Eu senti um pouco de falta. Então, eu gosto muito de fazer parte, mas a gente vê que a gente precisa pagar as contas também, né? Então, o Periférico é uma mídia independente, a gente não tem nenhuma remuneração por isso. Então, quando eu comecei a fazer estágio, trabalhar, começou a faltar um pouquinho de tempo, né, pra fazer as produções que são gratuitas. Então, eu não quero desistir, né, mas já faz um tempinho que eu não posto na Livre Mulher. E a ideia, né, dessa editoria é justamente produzir conteúdos que possam dar voz, né, pra essas mulheres que muitas vezes não tem, né, na mídia tradicional. E falar de assuntos que estão relacionados ao universo feminino, né, e ajudar mesmo nessa conscientização, porque eu acredito que sem informação, seja do marketing, seja de qualquer coisa que seja, nenhuma mulher, né, consegue se desenvolver. Então, quando eu comecei a produzir no Periférico, eu sempre gostei de fazer coisas de mulheres, né? As minhas falas eram sempre sobre mulheres. Eu nunca esqueço, assim, de mulheres que eu marquei com essas produções. Fui muito marcada por elas, né? Muito grata, assim, que eu acho que nós somos as pessoas que passam por nós, entende? E essas mulheres me ajudaram a me descobrir também. E eu nunca esqueço de matérias que eu fiz pelo Periférico, até mesmo antes de lançar a Editoria Livre Mulher, que as mulheres me falam assim, nossa, eu não sabia que isso era um estupro antes de ver essa reportagem. Nossa, depois dessa matéria eu vi que eu sofro abuso. Meninas que vinham falar comigo, sabe? Por ver que eu conseguia, né, passar essas histórias, vinham dividir histórias comigo. E assim, eu comemorava muito quando elas terminavam os relacionamentos abusivos. Então assim, eram pequenas coisas que a gente faz, mas que é uma gratidão imensa ver o grande impacto que pode ter na vida do outro, sabe? Então, atualmente, né, a Editoria Livre Mulher tá um pouco paradinha, eu sinto muita falta. Inclusive, esse ano eu tava produzindo um documentário, né, um mini documentário pra postar lá, que era pra ajudar as meninas adolescentes. Então, a gente já fez, né, as entrevistas com mulheres de 20 a 23 anos que passaram por relacionamentos abusivos na adolescência, e elas dão o depoimento delas, né, o que fazer, o que elas diriam pra essas adolescentes. E era até uma parceria com a Secretaria da Mulher de Londrina pra gente transmitir nas escolas, começo do ano, acho que era agora 2021. Mas aí com a pandemia, né, não consegui terminar as entrevistas, ficou, as aulas foram cortadas, mas com certeza são projetos que, apesar, né, de não estar aqui na minha carreira, digamos, profissional, rentável, eu quero muito continuar, que eu acho que é essencial, né? E se a gente não for botar a cara a tava, né? E não fazer as coisas que a gente sonha, ficar sempre esperando os outros fazerem pro mundo melhorar, acho que a gente nunca vai melhorar e nunca vai conseguir contribuir um pouquinho, né?
E você foi finalista, né? Inclusive do Prêmio Sangue Novo, com aquela matéria. Era uma matéria?
Isso, era uma série, Mulheres Marcadas, que a gente traz 5 episódios, né, com violência doméstica, impacto nos filhos, violência psicológica, violência nas universidades, violência no ambiente de trabalho. Isso, acho que eram 4. Faz, acho que uns 2 anos que a gente fez ela, mas acho que é a melhor coisa que eu já fiz na vida, assim. Tenho muito orgulho daquela série. Foi eu, a Maria Caroline Monteiro e a Bruna Mello que fizemos.
Olha, trabalhar com mulher te trouxe esse background, né? Te trouxe essa vivência e isso te empoderou de alguma forma, né? Você acha que isso influenciou de alguma maneira o seu lifestyle hoje em dia de empreendedora?
Olha, com certeza. É que nem eu falei, né? Nós somos... tudo que a gente é por conta da nossa história. E a minha família é uma família que as mulheres sempre esteve à margem, né? À sombra dos homens. Então, a minha avó sofreu muita violência doméstica, apanhou muito, nunca conseguiu conquistar as coisas que ela sonhava por conta disso. Outras pessoas mais próximas também. Inclusive, esse sábado, a minha avó tava contando que ela seria uma excelente vendedora se meu avô não ficasse humilhando ela na feira, né? Eles iam pra pedra vender as coisas. Então, eu cresci numa família onde as mulheres sempre foram humilhadas, tiveram seus sonhos pausados por conta dos homens, né? E isso me revoltava muito desde criança. Eu ficava brava porque que determinada mulher perto de mim não podia trabalhar, não podia fazer as coisas dela, enquanto a outra figura masculina conquistava as coisas que ele queria. Então, quando eu comecei, né, ter essa aproximação com mulheres, eu falei assim, meu, eu quero ser relevante para mulheres, eu quero fazer mulheres se sentirem relevantes. Então, hoje, por exemplo, eu só tenho clientes mulheres e sempre que vem um homem, assim, pedir um orçamento, eu fico, sabe, eu não consigo, parece... Eu sinto no meu... O que faz meu coração queimar é atender mulheres, é ajudar mulheres. Eu acho que é uma coisa... É como se eu estivesse ajudando a minha mãe, a minha avó. É como se fosse uma reparação histórica, assim, sabe? Tem muita relação com a minha história, assim.
Gabi, e você trabalha agora com neuromarketing, né? Queria que você explicasse brevemente para as pessoas o que é neuromarketing e em que momento você se encontrou, né, dentro do marketing, no neuromarketing.
Bom, eu sigo essa linha, né, do neuromarketing humanizado. E tudo isso fez sentido pra mim, né? Porque quando os meus pais eram casados, meu pai tinha um emprego e o chefe dele era muito horrível com a gente, assim, né? Com a família em si. E eu fui uma criança que viveu, né, as sombras disso. E eu nunca gostei. Então, o meu pai, né, conquistou uma vida financeira legal. E eu sempre via que ter esse dinheiro, né, poderia ser algo maléfico, que ia me afastar das relações amorosas e tudo mais. Então, isso era uma coisa que me fazia ter incerteza no marketing. Meu Deus, eu vou ajudar as pessoas a enriquecerem, eu vou ganhar dinheiro com isso, e aí eu vou me tornar uma pessoa fria. Então, quando eu encontrei o neuromarketing humanizado, eu falei, não, as relações nas empresas não precisam ser pautadas no puro lucro. E isso, inclusive, é uma evolução do marketing, né? Então, na primeira, na segunda onda ali do marketing, né, as coisas eram muito focadas no lucro. As pessoas tinham apenas que saber que a marca existia, né, ter consciência que ela existia, e não tinha ainda essa necessidade de trazer um propósito. E aí que foi aprimorando mesmo as coisas, e o olhar do marketing deixou de ser para praça, promoção, preço, produto, e passou a vir para as pessoas, que é isso que o neuromarketing traz. Então, o neuromarketing nada mais é do que você entender o cérebro, entender entender o comportamento humano, entender de pessoas, para assim se comunicar melhor com elas. Então, a teoria do cérebro trino, né, que a gente tem ali a parte racional, a parte emocional e a parte dos instintos. Então, o que que a pessoa vê dela? Os pensamentos e os resultados. Mas tem muita coisa dentro dela que nem ela mesma entende, que muitas vezes são as emoções, os instintos. Então, quando a gente vai comprar uma peça, que de roupa, por exemplo. Primeiro a gente olha o preço. Normalmente não. Primeiro a gente olha e fala, nossa, que lindo. É a emoção, sabe? É o desejo que toca. E depois vem a parte racional. Então isso é neuromarketing. Você entender como que funciona a tomada de decisão, o que que influencia o comportamento dessa pessoa e fazer uma comunicação efetiva a isso.
Muito legal! Mas aí você se empoderou, se levantou pra trabalhar e isso gerou, reverberou para que você tivesse trabalho pra caramba, né? E eu vi esses dias uma postagem sua que você realiza muitas coisas, inclusive a sua jornada de trabalho é de 15 horas. E eu queria saber como acontece esse planejamento pra aguentar essas 15 horas de trabalho.
Bom, é tudo adaptação, né? Eu comecei a trabalhar com marketing comecinho de 2019. Eu fazia parte de um do clube da Lave, que é um clube no WhatsApp. Aí uma pessoa me viu lá e perguntou se eu queria escrever uns textos. E eu falei, ah, eu quero. Eu nem sabia o que era frila ainda, não sabia de nada. Pra mim era como se fosse um emprego isso, né? Eu comecei a fazer. Aí depois eu conheci um professor, tive um curso e tudo mais. Aí fui, trabalhei numa clínica de saúde, comecei a trabalhar na parte... Não, primeiro na imobiliária. Primeiro comecei na imobiliária na parte da tarde, por 2 horas. E aí logo depois veio a oportunidade numa clínica de saúde, a manhã toda. Aí eu falei assim, tá, só vou ter esses 2 empregos, a faculdade e estudar, não vou fazer mais nada. Eu queria ter ficado o ano de 2019 inteiro só com esses 2 empregos, a faculdade de noite e estudando. E aí acabou que foram indicando meu trabalho e tudo mais. A pessoa vinha falar comigo, eu falava, eu não posso atender, mas a gente criava uma conexão muito legal, sabe, por ser mulher e tudo mais. Aí acabou que finalzinho de 2019, eu falei, ah, então tá bom, né, vou atender, vou fazer o quê, né? É algo que ia ser legal pra mim, a outra pessoa queria muito também, foi minha primeira cliente, por fora, além desses 2 empregos. Então, aí eu sempre que ia surgindo uma oportunidade, eu tinha que readequar a minha rotina, porque eu também não sou de aceitar nada se eu não vou conseguir dar conta. Então, é uma questão de adaptação. O primeiro comecinho agora de 2020, eu vi que eu não ia conseguir mais dar conta sozinha. Então, eu trabalhava de manhã, né? Aí eu pausava o almoço, da 1 às 2, ia pra imobiliária das 2 às 4, fazia as coisas das minhas clientes das 4 às 7, que depois eu ia pra faculdade, e assim por diante. Estudava de final de semana, né? Eu tinha muito essa preocupação com o estudo. Então, tudo que eu ia aplicar, eu tinha que estudar. Eu me culpo muito, né? Então, tem que organizar muita rotina pra unir estudo, trabalho, faculdade, né? E as obrigações em si. E também essa preocupação com a saúde mental, né? Porque eu vi num certo ponto que eu falei, eu não posso me tornar escrava do meu trabalho, né? Isso aqui tem que ser algo prazeroso pra não se perder mesmo, né? Então, voltei a fazer terapia, principalmente agora faz uns 3 meses, final de 2020. Então, assim, eu entendi que se eu não cuidar de mim, da minha cabeça, eu não consigo cuidar dos outros, dos meus clientes, da minha rotina. E é buscar por esse equilíbrio mesmo, sabe? Ah, até aqui dá, até aqui não dá, agora eu preciso de ajuda. Então, hoje eu já tenho uma social media que trabalha comigo. Então é você ir testando mesmo, saber a hora de parar. Acho que é isso.
Eu gostaria de saber, né, de onde que você se inspira para trazer pro seu público as dicas de compra, comportamento e quais são as suas referências dentro do jornalismo, dentro da assessoria de comunicação. E eu queria que você elaborasse aí um top 5 de pessoas para seguir e se inspirar, assim. Quem você indicaria?
Bom, eu confesso, assim, que eu sou bem seletiva para seguir as pessoas, porque não gosto muito de ficar, como que eu posso dizer, sentindo que eu tô perdendo meu tempo, sabe? Então, top 5 de pessoas que eu gosto muito. Jessi Mendes, que é minha professora de marketing humanizada, ela é bem conhecida aqui em Londrina. Douglas Gomides, que ele é top voice no LinkedIn. Eu adoro os conteúdos dele, ele é muito fiel, assim. Não tem essa história de milagre, sabe? Muito fiel ao que acontece mesmo na realidade. Pedro Camargo, ele é muito, muito bom nos assuntos de neuromarketing. De assessoria de imprensa, um que eu tô lendo muito, eu tô até com ele aqui. É Mafeio o sobrenome. Mas esse é mais de livro que eu tô lendo, porque o meu TCC é sobre isso. Deixa eu pegar aqui pra você. O duro dessa era de informação é que é tanta gente, né?
É verdade. Não, mas fica tranquila no seu tempo.
Ah, ele fez um órgão também. Eu gosto muito. Inclusive, você me mandou o nome aqui dele. Achei aqui de assessoria de imprensa. É o Coplin. Luiz Arthur Ferraneto e Elisa Coplin Ferraneto. Esse, assim, eu acho que é o básico da assessoria de imprensa, que é muito bom. Eles dão um manual mesmo, né? Teoria e prática. E o meu TCC, inclusive, é fazer uma atualização, digamos, desse manual com as novas atividades que eu acredito que o assessor de imprensa tem que fazer. Eu acho que deu 4, 5, não sei. Mas Jesse Mendes, o Pedro, que é professor de neuromarketing, e o Douglas Gomildi são os que eu mais sigo e gosto. Ah, e tem o Luciano também. Ah, é tanta gente boa. No Instagram também, Luciano Responde, que ele traz muito essa coisa do corporativo, de como se relacionar com os funcionários, que eu acredito que é muito importante pro marketing também, eu gosto muito dele. E por fim, o Brand.lab, que é um Instagram que fala muito assim de brand, tem uns conteúdos bem aprofundados. E não poderia deixar de citar Resultados Digitais, né? O RD, que sensacional, assim, o que eles produzem.
Ô, Gabi, você falou na sua fala sobre equilíbrio, né? E o que, que você gosta de fazer no seu tempo livre? Quais são suas atividades favoritas? Quem que é a Gabi para além da profissional Gabriele Chanté?
Bom, eu gosto muito de compras, assim. Gosto de me arrumar, de ver coisas sobre moda. Até você perguntou de onde vem essas referências. Minha maior referência na parte de compras, assim, é a Ariane Yass, que eu sempre indico no meu Insta. Mas é uma coisa pessoal, que às vezes eu tenho até medo de tornar muito profissional e deixar de ser algo pessoal, assim, que eu gosto. Eu sou uma mulher muito romântica, então eu adoro passar tempo com meu namorado. Eu sou muito intensa, então eu não gosto de sair pra beber, eu não gosto muito de ficar em casa, assim, no frio, Netflix, beleza, vai bem. Mas eu gosto de viver cada momento com muita intensidade. Então, quando é pra assistir um Netflix, tem que ser um filme muito bom, com um brigadeiro muito bom. E quando sai pra beber também, eu gosto de beber bastante, de me divertir, gosto de dançar. Cervejado também eu amo, funk, assim. Eu acredito que trabalhar com o que a gente gosta é também se permitir ser quem a gente é, né? Então, eu gosto também da minha parte um pouco mais formal, de usar os meus terninhos, meu salto alto. Mas também não acho que eu preciso disso, sabe? Não me limito, não. No final de semana eu tô aqui de decote, roupa curta. Essa sou eu, assim. Não me ponho limite, sabe? Me permito viver, assim, do jeito que eu gosto.
O que você espera aí pros próximos anos pras mídias sociais? O que você acha que pode acontecer?
Olha, eu acredito, né, que cada vez mais as marcas estão mais presentes nas redes sociais. Só que, em contrapartida, né, as pessoas físicas normais continuam lá. Então, se as marcas, né, nas redes sociais não se aproximarem, não tiverem uma comunicação um pouco menos, né, rustida, assim, não vai haver, de fato, esse relacionamento. E as pessoas podem acabar cansando, né? E as mídias sociais parecem que estão, assim como as marcas estão indo para um viés mais humanizado, elas estão tentando trazer isso também. Então, algumas pequenas estratégias do Instagram, por exemplo, de tirar o número de curtidas para tentar amenizar os efeitos mentais, né? Mas eu acredito que o futuro das mídias sociais é crescer, porque cada vez mais as pessoas estão dependentes dela, né? Então, hoje em dia, ninguém fala, ai, me liga, me chama no WhatsApp. Hoje mesmo fui numa loja, ela não me deu um cartãozinho, ela falou, me segue no Instagram. Então, eu não vejo um caminho de desuso, sabe? Eu vejo um caminho de melhorar a forma de usar. Então, as pessoas mais seletivas, ao invés de ficar seguindo um monte de coisas, seguir mais coisas nichadas do que a do interesse delas, e buscar mesmo por coisas que agreguem, porque a gente já tá vendo que só ficar admirando ali, né, uma pessoa que tem uma vida que a gente almeja, as pessoas estão se tocando que isso não tá fazendo bem pra elas. Então, eu acredito que é isso, buscar conteúdo mesmo que seja relevante, conexões com pessoas, mas que tem muito o que crescer ainda.
E você, né, aproveitando esse registro, onde você espera estar daqui a 5 anos?
Olha, Eu espero estar com a minha agência de marketing humanizado. Eu acredito que 5 anos é um prazo bom para ter uma, fazer uma estrutura que eu consiga ter colaboradores bem remunerados, felizes, né? Porque eu acredito que não quero fazer um modelo de negócio que eu precise, né, explorar as pessoas para ter sucesso. Um modelo de negócio que consiga, de fato, entregar resultados, ser fiel aos clientes. Porque hoje eu tenho alguns clientes, mas são poucos, né? Não é uma empresa gigante. Então, daqui 5 anos eu quero ter uma estrutura para conseguir entregar o mesmo resultado com a mesma forma que eu gosto de ter essa aproximação com eles, mas numa escala maior, né? E quem sabe uma loja de roupa, que eu gosto muito. Porque empreendedor é assim, né? Não basta ela estar ali se ferrando com o negócio. Ela quer se ferrar em mais um. A gente sempre tá sonhando alto. Eu acho que é isso.
É isso aí, Gabi. A gente jogou pro universo e daqui 5 anos você vai poder voltar nesse podcast e ver se realmente aconteceu. E eu acredito que vá, viu?
Exato. Eu me imagino também muito. Eu quero muito ministrar cursos e palestras para mulheres, porque é muito legal. Assim, eu vejo que eu consigo transformar a vida das minhas clientes, só que uma só de cada vez, sabe? Em pequenas reuniões. Eu fico imaginando o quanto legal seria a troca se tivesse com mais mulheres, sabe? Eu quero aumentar isso, quero que elas passem para outras mulheres, porque eu acho que uma puxa a outra, né? E assim a gente vai dominando o mundo aos pouquinhos.
Maravilhoso. E, gente, essa foi a maravilhosa Gabriele Chanté. Eu quero agradecer pela participação. Muito obrigado por ter topado essa loucura desse singelo podcast.
Este podcast tem a produção e apresentação de João Guilherme França, edição de Vitor Assis e trilha sonora por Waterboy, com a faixa You Set It V13 SoundCloud, utilizada sob licença de atribuição do Creative Commons.